Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 5 de junho de 2016. A votos de um bom domingo com a Voz da América. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington. Estamos em onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Convosco está aqui na cabine da apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui da situação da criança em Angola, isto a propósito de que esta semana se celebrou, assinalou o Dia Mundial da Criança. Isto depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia. Depois iremos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e também com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então aqui às notícias neste domingo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O Irão denunciou hoje o recente relatório do Departamento de Estado americano, identificando o país como o principal patrocinador de terrorismo no mundo. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano argumentou que a Arábia Saudita, um aliado dos Estados Unidos, era sim o líder de um financiamento de atividades terroristas e acrescentou que os Estados Unidos estavam a fechar os olhos a esse facto. Porta-voz iraniano acrescentou que, enquanto vários aliados americanos na região estão a apoiar o Estado Islâmico e outros grupos terroristas, o Irão está na linha da frente na luta contra o terrorismo na Síria e no Iraque. No seu último relatório, publicado na quinta-feira passada, o Departamento de Estado americano afirma que o Irão aumentou o seu apoio aos militantes palestinianos na faixa de Gaza e que apoiou os combatentes do grupo Hezbollah, que estão a tentar ajudar o regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Os peruanos vão hoje às urnas para escolherem um novo presidente. As últimas sondagens indicam que Keiko Fujimori e Pedro Kuczynski estão virtualmente empatados. Fujimori, de 41 anos de idade, é a filha do antigo presidente Alberto Fujimori, caído em desgraça. Ele está a cumprir uma pena de 25 anos de prisão por violações dos direitos humanos e corrupção durante a sua presidência. Kuczynski é um antigo economista do Banco Mundial, de 77 anos de idade. Ambos os candidatos são ideologicamente conservadores. Uma alta patente das Forças Armadas chinesas rejeitou hoje a noção ontem articulada pelo secretário de Defesa americano, Ash Carter, de que Pequim corria o risco de estar a erigir uma grande muralha de auto-isolamento se continuasse com a militarização provocatória de disputados ilhéus situados no mar do sul da China. Não estivemos isolados no passado, não estamos isolados agora e não estaremos isolados no futuro, disse o almirante Sun Jianguo. O vice-chefe do Estado-Maior chinês argumentou que são os Estados Unidos os responsáveis pela tensão marítima naquela zona. O presidente Barack Obama e a sua esposa Michelle emitiram uma declaração chorando a morte do antigo campeão mundial de boxe Muhammad Ali. Na declaração, o presidente americano disse que Muhammad Ali foi, como ele próprio disse, o maior. Barack Obama disse que o pugilista tinha uma capacidade única de ter força e coragem perante a adversidade, de navegar nas tempestades e nunca se perder. Muhammad Ali abanou o mundo e o mundo melhorou devido a isso, disse Obama, que acrescentou: todos somos realmente melhores devido a isso. Ali morreu durante a noite de sexta-feira para sábado, tinha 74 anos de idade e há muito que sofria da doença de Parkinson's. Foi escolhido como desportista do século XX e tornou-se famoso não só pela sua competência como pugilista, mas também pelo seu ativismo político. Muhammad Ali recusou-se a lutar no exército americano durante a guerra no Vietnã e por isso foi-lhe retirado o título durante um período de 4 anos. Em 1964, o Muhammad Ali, que nasceu com o nome de Cassius Clay, converteu-se ao Islão. O ex-campeão do mundo tinha 74 anos de idade. A espanhola Garbine Muguruza derrotou a número 1 do mundo, Serena Williams, na final do torneio feminino de Roland Garros, o torneio de ténis, e conquistou o seu primeiro título do Grand Slam. Muguruza, o número 4 do ranking mundial, bateu a americana por 7-5, 6-4, em cerca de hora e meia. Uma última notícia do desporto. A Guiné-Bissau garantiu este domingo um lugar na edição 2017 na Taça das Nações Africanas, CAN, em futebol, face ao Zaire do Congo, no Quénia, por 2-1, em encontro da quinta e penúltima jornada do Grupo E. Uma jornada do final, a formação guineense soma 10 pontos contra 6 do Congo e da Zâmbia e 4 do Quénia, que hoje conseguiu o primeiro triunfo.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina, domingo 5 de junho de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também estamos na internet em voaportugues.com.
Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Esta semana celebrou-se em todo o mundo o Dia da Criança. Assim, nos próximos minutos, vamos falar exatamente da criança. Vamos falar da situação da criança em Angola, com realce para o trabalho infantil, um pouco um trabalho exploratório. Crianças que são consideradas o futuro de qualquer país. Convidados, o escritor e psicólogo Fernando Guelenque e o jurista e escritor José Carlos de Almeida.
No mês dedicado à criança, várias são as reflexões feitas à volta do quadro atual do país, que se vê envolvido numa crise económica e financeira e que reduziu a capacidade do governo de dar resposta aos diversos problemas inerentes aos menores, ao mesmo tempo em que surgem denúncias de alegada acentuação de casos de exploração, tráfico e violação dos petizes. Para o Estado angolano, apesar da crise financeira, os direitos das crianças têm sido salvaguardados. A ideia foi expressa durante o ato central do Dia Internacional da Criança, assinalado a 1 de junho. Porém, alguns atores sociais têm uma visão contrária à do Estado e denunciam os riscos a que as crianças angolanas estão expostas face à crise económica e financeira que graça o país. O jurista e escritor José Carlos de Almeida refere que o executivo angolano ainda não consegue dar resposta adequada aos problemas dos petizes no país. A título de exemplo, aponta a incapacidade do executivo de enquadrar no sistema de ensino um número considerável de crianças, para além das questões de fórum jurídico.
E às vezes tem havido falhas em algumas famílias por causa da falta de sensibilidade, de educação para questões dos direitos das crianças e depois também o Estado não consegue, por insuficiências de recursos, de poder fazer com que os direitos das crianças sejam exercidos, nomeadamente o direito à educação, porque todas as crianças têm direito à educação obrigatória e grátis, sobretudo nas primeiras etapas da vida. E vários estados, nomeadamente o Estado angolano também, não consegue por influências de recursos, porque existem muitas crianças que infelizmente ainda estão fora do ensino. Enfim, e há outros direitos relacionados com a justiça. Enfim, tivemos também no passado recente a violação de alguns direitos das crianças relacionadas com o conflito bélico que tivemos. Algumas foram assassinadas, outras são violadas. Temos crianças também que atualmente são acusadas de feiticeiras. Enfim, temos muitos problemas. O uso de drogas, crianças que são utilizadas como prostitutas, e há pessoas que vendem crianças, enfim, para determinadas áreas. E houve até a intervenção da polícia que acabou por acabar com infelizmente com esse grupo, porque enquanto pai ficaria muito triste se a minha criança fosse tirada do meu seio familiar e ser vendida a quem quer que fosse.
As questões de fórum jurídico inerentes às crianças, na visão de Fernando Guelenque, jornalista e autor do livro Pobreza, o epicentro da exploração de menores em Angola, estão identificadas. Para ele, a prioridade passa pela concertação das causas das violações dos direitos dos menores, que estão ligadas à falta de recursos de muitas famílias, sobretudo quando o assunto é, em particular, a exploração para trabalho infantil e sexual. Na visão desta ativista social, está a faltar da parte do governo maior atenção aos direitos e às necessidades das crianças. Fernando Galeng lamenta, por outro lado, que em Angola, na concepção de projetos sociais e até mesmo na planificação das receitas e despesas do Estado, as crianças não têm sido prioridade.
Em relação à exploração do pelo trabalho ilegal, este é um fator que já está identificado, é um fator que muito se tem debatido, é um fator que o livro também aqui aborda com bastante profundidade, porque foi uma pesquisa que levou 3 anos. Então, aqui, este caso já está identificado. E como disse anteriormente, que o grande problema, primeiro, é resolver o caso identificado. Várias organizações nacionais...
No caso, a pobreza.
No caso, a pobreza, exatamente. Para reduzir a exploração da criança. Porque as famílias que nós temos estado a confrontar, ou os pais têm um baixo rendimento escolar, os pais estão desempregados, os pais não conseguem renda para a própria família. Então, toda a família que está desestruturada, obviamente as crianças são sacrificadas. Porque a criança, segundo a nossa própria Constituição, é prioridade absoluta do Estado. Quando se fala do Estado, estamos a falar também que a família faz parte do Estado. Então, quando a criança é a prioridade absoluta do Estado, o Estado deve concentrar as suas políticas voltadas à criança com maior atenção.
E é isso que tem verificado naquilo que é a realidade de Angola?
Infelizmente, a realidade de Angola ainda não sentimos maior atenção e um cuidado especial às crianças. Porque quando se faz alguma aprovação do orçamento geral, quando se faz algum projeto de impacto nacional ou internacional em Angola, as questões de crianças não são tidas nem achadas.
Um exemplo concreto apontado pelo autor do livro, que aborda as causas da exploração de menores em Angola, são as infraestruturas que se vão erguendo em todo o país, nas quais não se contempla espaço algum para o lazer específico das crianças. Estas e outras situações fazem Fernando Galeng concluir que as crianças são apenas prioridade nos discursos políticos.
Um exemplo palpável são questões de... quando se constrói centros, grandes lojas, centros comerciais, não se consegue perceber as zonas de lazer, não se consegue perceber para as crianças, não se consegue visualizar aqueles pequenas salas onde ficam as crianças. Há aqueles centros de entretenimento em que você coloca a criança numa sala, deixa o tutor lá naquela sala, enquanto os pais vão ver outras coisas. Naquela sala a criança tem chance de aprender alguma coisa sobre literatura, a criança tem chance de aprender alguma coisa sobre a história de Angola, música, teatro. Naquele pouco tempo, a criança aprende alguma coisa. Quando o pai voltar, recebe a criança e toma uma continuidade dos seus projetos. Mas aqui não percebemos isso. Em função de quê? Em função da fraca política voltada à criança, mas nós sabemos que as lideranças angolanas preocupam-se com a criança simplesmente nos discursos. Agostinho Neto foi o primeiro que fez uma abordagem semelhante, já um ano após a independência, fez uma abordagem muito semelhante, muito importante, que está no meu livro publicado, na qual ele chamava a atenção, quer da sociedade, quer da família, de darem maior importância à criança como prioridade para alavancar o país e tornar um país forte a nível da África. Mas sentimos apenas essa importância nos discursos. Precisamos materializá-los.
A responsabilidade em relação aos petizes não é apenas do executivo angolano, é também das famílias, segundo afirmou o autor do polêmico livro sobre etiqueta e língua portuguesa, intitulado Ensaboado e Enxaguado. Mas José Carlos de Almeida lamenta, por outra via, que as condições de ensino em alguns pontos do país ainda são precárias e não facilita a aprendizagem, o que configura a violação dos direitos consagrados na Declaração sobre os Direitos das Crianças, estabelecida em 1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, para além dos 11 compromissos da criança, onde o jurista não deixou de parte uma abordagem sobre a falta de atenção especial às crianças portadoras de deficiência.
Uma responsabilidade, responsabilização da família e do Estado. Muitos pais não levam seus filhos às escolas quando elas já têm idade escolar. Por outro lado, o Estado também não consegue e as condições de ensino não são boas, ainda temos crianças em determinadas áreas a estudarem em péssimas condições, o que dificulta a aprendizagem. Temos problemas, outros problemas relacionados com a personalidade das crianças, enfim, as crianças têm direito a brincar em bom ambiente, ambiente sadio e até brincadeiras que ajudam a formação da sua personalidade, a sua cultura geral. Temos, enfim, vários problemas de direitos relacionados com as crianças, no ambiente da alimentação, o atendimento médico, enfim, as crianças também que são portadoras de deficiência, por exemplo. Precisamos de criar as condições para que os surdos mudos possam estudar sem quaisquer problemas e a se deslocarem às escolas. Enfim, são variedíssimos problemas que nós temos, que nós temos consciência disso, enfim, porque o próprio Estado angolano teve a responsabilidade de estabelecer os 11 compromissos com as crianças, enfim, e ainda por cima temos também a Declaração dos Direitos das Crianças, que foram estabelecidos em 1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, portanto, 30 anos depois. Há um conjunto de direitos que nós, que se forem respeitados, eu acho que as crianças poderão viver felizes.
Há uma semana, as autoridades angolanas abordaram na província de Malanje uma suposta tentativa de exploração de menores para trabalho infantil, ao mesmo tempo que surgem vários relatos na imprensa sobre abusos sexuais de crianças, o que, na perspectiva de análise de Fernando Galeng, representa uma falha do Estado no que respeita à garantia de proteção aos menores. O jornalista refere também que, do ponto de vista legal, as políticas concebidas pelo governo são apropriadas, mas o problema prende-se com a falta de aplicação.
Outro caso que me chegou com muita preocupação foi o caso de um jovem que foi até a uma certa rádio e fazer queixa de que a sua filha de 7 anos de idade terá sido violada na zona do Benfica e que simplesmente o indivíduo, o causador, o suposto causador do crime, já se encontra em liberdade. Então, este é um caso que chocou bastante a sensibilidade da sociedade, é um caso ainda por se investigar e é um caso que eu costumo dizer que os verdadeiros responsáveis de crimes como estes devem parar às barras do tribunal, serem julgados e condenados para desencorajar a prática de violação contra a menor.
Temos aí os 11 compromissos da criança. Como é que encara, e dos quais faz parte também a política de proteção de menores, como é que encara esta política em relação ao Estado angolano, do Estado angolano para com as crianças angolanas?
Seriamente falando, as políticas voltadas à criança, como disse anteriormente, todas elas estão devidamente estruturadas. São políticas boas, e para um país da África subsaariana que sempre esteve bem do ponto de vista econômico, as políticas são boas. Mas de boas não passam, porque os elogios só param mesmo na teoria. Nós, enquanto atores sociais e pessoas que lidamos diretamente com os casos de exploração de criança, estamos preocupados com a falta de execução desta política.
A mediatização e a celeridade dos julgamentos dos crimes de violação de menores seria uma ótima forma de desencorajar o cometimento deste tipo de ações delituosas que põem em causa o bem-estar físico e mental do futuro da nação.
Ou seja, os julgamentos são a melhor forma de condenação ou de chamada de atenção à sociedade, mas infelizmente até a época da publicação do livro não havia julgamentos mediatizados, ou seja, havia julgamentos, julgavam e nem simplesmente comunicavam à imprensa, à sociedade, para que a sociedade tomasse consciência de que os indivíduos estão a ser julgados em função de um crime que viola os direitos de uma criança. A partir daí, as outras pessoas que poderiam enveredar por essa via são cortadas a intenção como forma de desencorajar a prática. Só que o julgamento na altura não estava a acontecer. Fomos chamando a atenção em função disso. E felizmente este ano houve dois julgamentos mediatizados e já começamos a sentir algum trabalho de consciencialização da sociedade em função dos crimes de violação de menores.
Angola vê-se apertada com uma crise financeira que está a provocar dificuldades de várias ordens em muitas famílias, sobretudo as mais desfavorecidas, numa altura em que o salário mínimo nacional ronda a volta dos 16 mil kwanzas. Esta situação vai agravar a pobreza no país, que há 4 anos era considerado o que registrou o maior crescimento na sua economia. A subida dos preços dos bens essenciais e outros, agravada pela escassez e o aumento do valor da moeda estrangeira, é uma das maiores preocupações dos angolanos. Para Fernando Galenga, as situações económicas adversas que o país enfrenta vão deixar as famílias mais vulneráveis ao risco de exploração, já que a necessidade de alimentação será a máxima preocupação em detrimento da garantia de proteção, cuidado, do direito a lazer e também de instrução.
Outro caso que me chegou com muita preocupação foi o caso de um jovem que foi até uma certa rádio e fazer queixa de que a sua filha de 7 anos de idade terá sido violada na zona do Benfica e que simplesmente o indivíduo, o causador, o suposto causador do crime já se encontra em liberdade. Então este é um caso que chocou bastante a sensibilidade da sociedade, é um caso ainda por se investigar e é um caso que eu costumo dizer que os verdadeiros responsáveis de crimes como estes devem parar às barras do tribunal, serem julgados e condenados para desencorajar a prática de violação contra a menor.
Temos aí os 11 compromissos da criança, como é que encara, e dos quais faz parte também a política de proteção de menores, como é que encara esta política em relação ao Estado angolano, do Estado angolano para com as crianças angolanas?
Seriamente falando, as políticas voltadas à criança, como disse anteriormente, todas elas estão devidamente estruturadas. São políticas boas e para um país da África subsaariana que sempre esteve bem do ponto de vista econômico, as políticas são boas. Mas de boas não passam, porque os elogios só param mesmo na teoria. Nós, enquanto atores sociais e pessoas que lidamos diretamente com os casos de exploração de criança, estamos preocupados com a falta de execução desta política.
O jornalista e ativista social afirma, por outro lado, que o atual quadro económico do país terá reflexos maior, em particular, no tráfico de menores, já que a atual situação financeira do país obriga a uma racionalização dos recursos e a contenção séria de gastos, dando prioridade ao que é essencial.
Poderá haver um acréscimo na questão de tráfico de menores, porque onde os pais já não conseguem suportar a creche de uma criança, o centro infantil, que está bastante, o preço elevou-se bastante em função do país, o Estado acrescentou os preços dos combustíveis, e quando os combustíveis ficam alterados, muda todo um quadro econômico do país, e os bolsos dos cidadãos também começam a ficar pesados. Então, daí fazer cortes. O próprio Presidente da República aconselhou a fazer cortes e gastos, contenção de gasto. Essa contenção de gasto que o Presidente aconselha não deixa de ser gastar menos é gastar para coisas essenciais. E uma das coisas importantes para manter o corpo é se alimentar. Então, se a proteção é secundária, então as pessoas vão pelas questões prioritárias, que são as necessidades fisiológicas. Porque a necessidade de segurança, a necessidade de estatuto social, a necessidade de autoestima da própria criança deixam de ser tidas em conta em função das contenções de gastos. Porque as creches estão caras, a alimentação está cara. Então, prioridade é dar alimento ao filho, é colocar, em vez de gastar 15 mil num centro infantil, então, deixo a criança na minha mãe, que é a minha avó, e consigo fazer a contenção de 15 mil, que pode ser utilizado para a compra de um saco de arroz, um saco de fubá, que está caro demais, para alimentar as próprias crianças. Então, é essa questão que vai condicionar seriamente o modo de vida das crianças.
A reflexão do jornalista e escritor Fernando Galengue, autor da obra Pobreza, o epicentro da exploração de menores em Angola, e também do professor universitário e jurista, para além de escritor, José Carlos de Almeida, autor da obra Ensaboado e Enxaguado. Os dois ativistas sociais analisaram a situação da criança em Angola, que poderá se agravar, dada a situação precária das finanças do país. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. E vamos ficar agora com música de Angola. Há poucas semanas, Bangão foi motivo de uma homenagem, isto na passagem do primeiro aniversário da sua morte. Vamos então ficar com Bangão e Kambandiami.
Uaiô! Mama, mama, mama. Abandere me kubulu mbele, kubusote la biori kama, kyoso kikikundu mbu, imusaka kakuri mbele. Wayo! Mama, mama, mama. Wenye waye, wenye se wayaye, wenye waye, wakishisa ni uweye. Why mama, mama, mama. Vandela pushana na yako, usote lo di kama. Sakela kwe. Hey!
Voz da América, emissão vespertina em português, 5 de junho de 2016, hoje é domingo. Vote-se então de que esteja a ter um bom domingo e que seja ainda melhor a partir de agora, porque está com a Voz da América. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Recordamos que estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Convosco está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou ter aquela conversa habitual com a doutora Nídia Romano sobre saúde. Depois deixamos com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, o mundo em notícia.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando um noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. O Irão denunciou hoje o recente relatório do Departamento de Estado americano, identificando o país como o principal patrocinador de terrorismo no mundo. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano argumentou que a Arábia Saudita, um aliado dos Estados Unidos, era o líder no financiamento de atividades terroristas e acrescentou que os Estados Unidos estavam a fechar os olhos a esse facto. O porta-voz iraniano acrescentou que, enquanto vários aliados americanos na região estão a apoiar o Estado Islâmico e outros grupos terroristas, o Irão está na linha da frente na luta contra o terrorismo na Síria e no Iraque. No seu último relatório, publicado na quinta-feira, o Departamento de Estado afirma que o Irão aumentou o seu apoio aos militantes palestinianos na faixa de Gaza e que apoiou os combatentes do grupo Hezbollah, que estão a tentar ajudar o regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Os peruanos vão hoje às urnas para escolherem um novo presidente. As últimas sondagens indicam que Keiko Fujimori e Pedro Kuczynski estão virtualmente empatados. Fujimori, de 41 anos de idade, é a filha do antigo presidente Alberto Fujimori, caído em desgraça. Ele está a cumprir uma pena de 25 anos de prisão por violações dos direitos humanos e corrupção durante a sua presidência. Kuczynski é um antigo economista do Banco Mundial, de 77 anos de idade. Ambos os candidatos são ideologicamente conservadores. Uma alta patente das Forças Armadas chinesas rejeitou hoje a noção, ontem articulada pelo secretário de Defesa americano Ash Carter, de que Pequim corria o risco de estar a erigir uma grande muralha de auto-isolamento se continuar com a militarização provocatória de disputados ilhéus no mar do sul da China. Não estivemos isolados no passado, não estamos isolados agora e não estaremos isolados no futuro, disse o almirante Sun Jianguo. O vice-chefe do Estado-Maior chinês argumentou que são os Estados Unidos os responsáveis pela tensão marítima naquela zona. O presidente americano Barack Obama e a sua esposa Michelle emitiram uma declaração chorando a morte do antigo campeão mundial de boxe Muhammad Ali. Na declaração, o presidente americano disse que Muhammad Ali foi, como ele próprio disse, o maior. Barack Obama disse que Ali tinha uma capacidade única de ter força e coragem perante a adversidade, navegar nas tempestades e nunca se perder. Muhammad Ali abanou o mundo e o mundo melhorou devido a isso, disse Obama, acrescentando: todos somos melhores devido a isso. Muhammad Ali morreu durante a noite de sexta-feira para sábado. Tinha 74 anos de idade e há muito que sofria da doença de Parkinson. Foi escolhido como desportista do século XX e tornou-se famoso não só pela sua competência como pugilista, mas também pelo seu ativismo político. Muhammad Ali recusou-se a lutar no exército americano durante a guerra no Vietnã e, por isso, foi-lhe retirado o título durante um período de 4 anos. Em 1964, Muhammad Ali, que nasceu com o nome de Cassius Clay, converteu-se ao Islão. O ex-campeão do mundo contava 74 anos de idade. Mais notícias desportivas aqui na Voz da América. A espanhola Garbine Muguruza derrotou a número 1 do mundo, Serena Williams, na final do torneio feminino de ténis de Roland Garros, em França, e conquistou assim o seu primeiro título do Grand Slam. Muguruza, número 4 do ranking mundial, bateu a americana por 7-5, 6-4 em cerca de hora e meia. Serena Williams perdeu assim a sua oportunidade de chegar ao 22º título em torneios do Grand Slam. As tenistas francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, quintas cabeças de série, conquistaram por seu lado este domingo pela primeira vez um torneio do Grand Slam ao vencerem em casa a final do Roland Garros. Garcia e Mladenovic impuseram-se às russas Ekaterina Makarova e Helena Vesnina, sétimas pré-designadas e vencedoras da prova em 2013 e do US Open em 2014, em 3 sets, pelos parciais de 6-3, 2-6 e 6-4. As gaulesas juntaram-se este ano com o objetivo de disputarem os Jogos Olímpicos do Rio 2016, mas já vão no quarto título, uma vez que tinham também triunfado em Charleston, Estugarda e Madrid. E por último, a Guiné-Bissau garantiu este domingo um lugar na edição 2017 na Taça das Nações Africanas, CAN, em futebol, face ao Desaire do Congo, no Quénia, por 2-1, em encontro da quinta e penúltima jornada do Grupo E. A uma jornada do final, a formação guineense soma assim 10 pontos, contra 6 do Congo e da Zâmbia e 4 do Quénia, que hoje conseguiu o primeiro triunfo. Na fase final do CAN 2017, que se realiza de 21 de janeiro a 12 de fevereiro, no Ghana, Guiné-Bissau junta-se ao país anfitrião, Argélia, Camarões, Egito, Marrocos e Senegal.
Foram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo a 5 de junho de 2016. Em nome de todos, votos de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para a conversa de saúde com a doutora Nídia Reman. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Reman. Olá, doutora Nídia, como está?
Eu estou bem, Ana. Eu gostaria que os ouvintes estivessem todos bem com aquele mais, com aquele sorriso mais saudável do mundo.
Assim esperamos, de facto. Doutora Nídia, encerrando eutanásia, o que há ainda a dizer sobre a eutanásia? Eutanásia, depois temos suicídio assistido, mas a eutanásia?
Bom, o que tem a dizer, temos que dizer aquilo que é. A eutanásia é derivado do grego eu, significa bom, e thanatos, que significa morte. Ou seja, a boa morte, a morte calma, a morte doce e tranquila. É uma prática que se abrevia a vida de um enfermo incurável, né? Um doente incurável, de maneira a ser controlada e assistida por um especialista. Claro que há vários tipos, né? Está dividida em dois grupos. A eutanásia ativa e a eutanásia passiva. A ativa conta com o traçado de ações que tem por objetivo por ter uma vida na medida em que é planeada e negociada entre o doente, o profissional que vai levar o termo. A passiva, por sua vez, não provoca deliberadamente a morte. No entanto, com o passar do tempo, juntamente com a interrupção de todos e quaisquer cuidados, médicos, farmacológicos e outros, o doente acaba por falecer. Né?
Uhum.
São cessadas todas as quaisquer ações que tenham por fim prolongar a vida e não há, por isso, um ato que provoca a morte, tal como na eutanásia ativa, mas também não há nenhum que impeça como na distanásia. Quer dizer, a eutanásia passiva é um pouco subversa, a gente não vai só entrar muito nela. É relevante distinguir a eutanásia do suicídio assistido, não é? Na medida em que na primeira é uma terceira pessoa que executa e na segunda que é o suicídio assistido é o próprio doente que provoca a sua morte e ainda que para isso disponha de ajuda de terceiros. Bom, etimologicamente a eutanásia é o oposto de distanásia é o oposto de eutanásia.
Uhum.
A distanásia defende que devem ser utilizadas todas as possibilidades para prolongar a vida
da pessoa.
No ser humano, ainda que a cura não seja uhum. uma possibilidade e o sofrimento se torne demasiadamente penoso, não é?
Exatamente, que é o que a eutanásia, os que defendem a eutanásia, dizem. É porque prolongar a vida de alguém que está a sofrer tanto.
Uhum. E a distanásia é o oposto, né? Defende que devem ser utilizados todos os métodos até o final.
Uhum.
Até a uma paragem de cardíaca, a segunda, a terceira, vamos até a quarta paragem cardíaca. Bom, quais são os argumentos a favor de uma eutanásia? Acredita-se que essa seja um caminho para evitar a dor, o sofrimento de pessoas que na fase terminal e sem qualquer qualidade de vida, com um caminho consciente que reflete uma escolha informada, o término de uma vida em que quem morre não perde o poder de ser uhum. ator e agente digno até ao fim. Não é?
Uhum.
São raciocínios que participam na defesa da anatomia absoluta, autonomia absoluta, e cada ser individual, na alegação do direito à autodeterminação, direito à escolha pela sua vida e pelo momento que quer morrer. Esta é uma defesa que é livre, aí as pessoas são livres, mas depende dos países, dos decretos.
Uhum.
Nós só estamos a falar de eutanásia, não estamos a dizer que os países fazem. Existem países que deliberam isso e existem uhum. países que não.
Uhum.
Não é? Há uma defesa, por exemplo, que assume o interesse individual acima da sociedade, que nas suas leis e códigos visa proteger a vida. De facto, era o que eu estava a dizer. E a eutanásia não defende a morte, mas escolhe pela mesma, por parte de quem a concebe, para melhor opção ou a única opção. A escolha pela morte não poderá ser irrefletida, com certeza. Tem que ser componentes biológicos, sociais, culturais, económicos, específicos. Têm que ser avaliadas e conceptualizadas no pensamento de forma a assegurar a verdadeira autonomia do indivíduo, que alheio de influências exteriores à sua vontade, certifique a impossibilidade de arrependimentos. Né? Não pode haver arrependimentos ao fim de ser da pessoa escolher a eutanásia. Quando uma pessoa passa por prisioneira do seu corpo, dependendo da satisfação das necessidades mais básicas, o medo de ficar só e ser um fardo, a revolta, a vontade de não dizer não, o novo estatuto leva-nos a pedir o direito de morrer com dignidade. Obviamente o pedido deverá ser ponderado.
Doutora Nídia, diga uma coisa, por exemplo, isso acontece às vezes, dizem ele... tentou suicidar-se e depois arrependeu-se. Existe isso em termos médicos? Existe isso? Você, por exemplo, decide que vai suicidar-se ou vai usar a eutanásia? Há regresso?
Bom, há o regresso do suicídio por medicamentos, por exemplo. Mas aquele doente está sempre protegido porque ele vai conceptualizar sempre a mesma coisa. Ele vai adir a uma segunda opção de suicídio, adir a uma terceira. É uma pessoa que tem que estar controlada. a partir do momento que ela se proceda o primeiro suicídio, né?
E agora diga uma coisa, em relação, por exemplo, em Moçambique, está alguma coisa legislada nesse sentido? Os países legislam nesse sentido ou tentam evitar este tipo de...
Não está nada legislado.
Uhum.
Em Moçambique, a eutanásia não é legislado, nem nunca foi pedido, porque, bom, enfim, nós temos hospitais que estão completamente abarrotados, as pessoas que chegam em estado já grave, quase que não podemos fazer nada por elas, e com certeza que nós ficamos entre a espada e a parede quando temos 3 aparelhos que assistem à respiração, não, que é a respiração assistida, e está um indivíduo de 80 anos neste aparelho e chega um jovem que precisa desse aparelho. Ali eu não quero nem queria estar neste lugar, nunca encontrei isso, mas já sei que os meus colegas já encontraram para tomar decisão, e as decisões foi muito difícil tomar a decisão de desligar o aparelho de um e meter no outro por ser jovem, né?
Pronto, entende-se.
E isso fica em sigilos profissionais, em sigilos de equipas, não é necessariamente uma eutanásia cá fora, olha, aquele indivíduo sofreu uma eutanásia, por isso que morreu, não temos nada disso, né? Não...
Doutora Nídia, temos cerca de menos de um minuto neste momento, neste programa. O que é que se lhe apraz dizer ainda sobre este tema com Mérica?
Apraz-me, esse tema tem muito que se lhe diga, porque vamos ocupar expectativas, vamos falar um pouco de família, porque existem outros sítios que têm eutanásia, né? Podemos falar um pouco da religião. O que me apraz esse tema é que realmente é uma ótica, é uma conclusão que as pessoas, a medicina, a biologia, a engenharia, tudo isso que entra para a parte da medicina, foge dela, mesmo até a antropologia, a sociologia, foge dela porque é um tema um pouco sutil e um tema um pouco difícil de nós chegarmos assim como profissionais.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos de todo o nosso auditório. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos os nossos amigos ouvintes votos de uma boa semana e cheia de saúde. E vá lá, como diz a doutora Nídia, com um sorriso de orelha a orelha. Não é só o sorriso mais bonito do mundo, é o sorriso de orelha a orelha. E pronto, amigos ouvintes, então, até para a semana. Também para si, doutora Nídia, um abraço e estamos juntas.
Estamos juntas. E então, para todos, é aqui o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, vamos agora ficar aqui com a nossa conversa habitual domingo com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de São Tomé. É o José Borges e ele vai conversar, como é habitual, com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o santomense José Borges. Ele é estudante de comunicação e relações públicas lá em Portugal. Olá, José, tudo bem?
Tudo bem, Dani. E você?
Muito bem. Olha, José, tava falando para você agora há pouco, né? É tão difícil ter um santomense aqui no programa. Tô tão feliz aí. Quero mandar um abraço para todos os santomenses. E você é estudante de comunicação e relações públicas. E conta a tua voz da América aqui. Você tá trabalhando num projeto, né? No seu curso. E eu quero que você conte um pouco pra gente aqui como é que é esse projeto.
Antes de mais, eu agradeço por me conceder essa entrevista. É assim, o projeto foi um desafio lançado pelo professor, o meu professor da disciplina de Relações Públicas e Meios de Comunicação Social, na qual ele nos desafiou a escolher uma organização e para nós desenvolvemos o trabalho da assessoria de imprensa, ou seja, pegar a organização, ver o que falta fazer, ver quais são as falhas e mediante as falhas que nós constatamos, tentar melhorar a visão, a imagem da organização perante o público, tanto o público interno como o público externo. E mediante isso, a organização que eu escolhi foi um restaurante. E eu pus a mão no trabalho e, graças a Deus, constatei algumas falhas, propus algumas soluções para o restaurante. Ao meu ver, seria muito, 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 muito útil o restaurante desenvolver. Põe em prática aquilo que eu projetei para a mesma.
Sim, e você escolheu o restaurante Os Arcos, né, que fica em Lagos.
Sim. Por que eu escolhi o restaurante Os Arcos? É um restaurante que eu me dou bem com o chefe. Tendo em conta que este restaurante também está situado numa região estratégica de Portugal, numa região turística, que é o Algarve, como toda a gente sabe, achei interessante. Interessante por quê? Porque é um restaurante que no verão acolhe muitos, muitos mesmo turistas de várias nacionalidades, desde os angolanos, russos, americanos, britânicos, franceses. Eu achei isso interessante, tentar desenvolver, projetar a imagem do restaurante perante esse público destes países. Foi nesse âmbito que eu considerei a VOA como uma ferramenta, como um meio de comunicação social ideal para isso. Para divulgar isso.
Eu sei, você mandou aqui várias fotos para a gente dos pratos, né, dos vinhos. Eu quero saber quais são os pratos aí que você recomenda para os nossos turistas aí que estão ouvindo a gente.
Opa, o restaurante dos Arcos possui uma ementa variadíssima. Os pratos que eu mais... Todos os pratos eu recomendo para as pessoas, para os turistas que vão lá. Não só os turistas estrangeiros, como também os portugueses também. Mas tenho arroz de marisco, opa, é muito bom, bife na pedra, cataplanas tanto de peixe como de carne, são pratos mesmo que eu aconselho. Ou também tenho o ensopado de borrego, é mesmo uma delícia. Eu já estava no restaurante, já estive lá, eu recomendo para todos.
Olha, eu estou ficando com fome, viu? José, olha, quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte, né? Você está no seu segundo ano, se forma ano que vem. Quero desejar aí muito boa sorte para você aí nos seus estudos. E quero saber se você gostaria de deixar uma mensagem aqui para os nossos amigos, ouvintes, seguidores.
Obrigado, eu, por ter aceito, né, esta minha proposta que eu vos fiz. Para os ouvintes, eu acompanho o VOA em todas as vertentes, desde Instagram a Twitter, passando por Facebook e tudo. E eu noto que há um grande impacto. No VOA tem um grande impacto perante a sociedade, perante os ouvintes. Por quê? Porque muitas matérias que são difundidas nos países, nomeadamente Angola, Moçambique, a comunicação social desses países não passam. E tendo em conta que eles não passam essa informação, muitas das vezes a população não tem conhecimento das informações que lá acontece, que envergadura, que diz respeito a muitas coisas lá. A população não tem conhecimento. Mas VOA vem fazer o trabalho do quarto poder, que é o trabalho da comunicação social, do quarto poder, porque a comunicação social destes países, em vez de desenvolver a competência, desenvolver o papel do quarto poder, está a desenvolver um papel de poder do quarto. Isso é muito feio nas horas de comunicação social. É muito feio e eu repudio. Como aluno de comunicação, eu gosto muito da área jornalística, gosto muito de informar. E eu vejo isso como um péssimo trabalho desempenhado pelos órgãos de comunicação social destes países, nomeadamente Angola e Moçambique. Porque o governo é tão opressor que censura mesmo. E tendo em conta essa censura, Os jornalistas, os profissionais da comunicação têm medo de veicular as coisas para não ir de encontro, ou seja, para não chocar os divergentes. Isso é muito feio. O que é aquilo que eu digo sempre também. O jornalista, ninguém deve ter raiva de jornalista. O jornalista não incrimina ninguém, não maldiz ninguém. Cada um é que deve ter consequência daquilo que fala. Cada um deve ser responsável naquilo que fala.
José Borges de São Tomé, a conversa com a Daniela Steschke aqui aos microfones da Voz da América. E agora A voz que vamos escutar a seguir é, por sugestão do amigo José Borges, Calu Mendes, vindo das Ilhas do Equador, só podia ser Lã Lã.
Malandragem,
balé, ao som, Maria Cidade.
Leve, leve, não é máxima velocidade, sem fazer travagem.
Malé, ao som, Maria Cidade.
Leve, leve, é guiar com acerto, sem desacerto.
Malé, ao som, Maria Cidade.
Leve, leve, não é andar na paródia. Noite, dia, dia e noite sem parar. E entrar na repartição com o relógio na mão, a hora que Deus quer. Leve, leve, não é isso.
Vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 5 de junho de 2016. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivemos de novo em antena para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.